Você aí, já é apoiador do Ogoverso? Apoiando o Ogoverso com apenas R$5 por mês, você incentiva e ajuda a crescer este e outros projetos. Tudo isso além de ganhar acesso a conteúdos exclusivos. Então apoie Kianogo, John Fonseca, Ogocast e o Auraverso de uma vez só pelo apoia.se/Ogoverso.
Iniciando o sistema, sintonizando. Bem-vindo ao Ogocast, um podcast apresentado por mim, Kianogo. Ouça também minhas músicas disponíveis em todas as plataformas. Nesse podcast você vai encontrar pensamentos urbanos, opiniões, surtos filosóficos e crises existenciais. Hora de ligar os motores e dobrar o espaço-tempo.
Olá, está começando mais um Ogocast, seu podcast semanal. E essa semana a gente vai falar sobre Avatar. Sobre os Minions, aquele filme? Não! E sobre Zona de Interesse. Gente, vocês já viram aí nessa vinheta antes vocês viram nessa chamada antes da vinheta do podcast, em que você pode apoiar esse podcast apenas com R$5 por mês lá pelo Apoia-se. Então você não vai estar só apoiando este projeto aqui, mas também o meu outro projeto, o meu podcast Storytelling, e também apoiando a minha carreira como músico independente e como minha produção de conteúdo de maneira geral na internet. Então você pode apoiar lá, porque você, uma vez apoiando, vai ter acesso a conteúdos exclusivos do Ogoverso. Gente, preciso reclamar hoje de uma coisa, que antes de entrar nesses assuntos, eu preciso reclamar. Porque, assim, parece que realmente a Nação do Fogo atacou, assim, porque está muito calor nesta merda dessa cidade. E é um calor, assim, que ele é desgracento, assim. Ele é um calor que, tipo, não, você abre a janela, aí não venta. Tipo, você tem que pôr a cabeça pra fora, entendeu? Senão não resolve. A sensação não resolve. E eu tô falando pra vocês, gente, que o meu apartamento, ele não pega sol. Tipo, não bate sol direto, assim. É muito pouco a angulação de sol que bate direto, assim. E é só lá pra uma, sei lá, tipo, 3 da tarde que bate aqui na mesa. Mas, tipo, eu acordei, gente, eram 8 da manhã e eu estava suando. Não, veja bem, eu fui dormir com a janela escancarada porque estava muito calor, muito calor, muito calor. Aí lá para tipo 5, 6 da manhã, aí já por algum motivo te dá uma esperança de que não vai fazer calor. Entra um vento e tal, e aí você fica... Ai, acho que vou fechar essa janela. E aí eu fechei a janela. Mano, deu 9 horas a hora de acordar, 8... Cara, eu estava pingando na cama. Que merda é essa, gente? O que tá acontecendo? E aí eu lavo porque, gente, vocês sabiam que tem uma coisa maravilhosa que, se você é um jovem adulto, você não sabe da existência disso, você tá errado, tá? Que é o sobrelençol, tá? O sobrelençol, como o nome bem sugere, você coloca sobre o seu lençol. E ele é uma coisa... Não é pra você ficar... Sabe, você não fica sentando e deixa o dia inteiro a cama exposta no lençol onde você vai dormir. Tem que ter uma coisa para proteger. E o sobrelençol, ele costuma ser mais grossinho, assim. E aí eu fui lá... Quando vai lavar o sobrelençol ali na minha máquina, tem que... Nossa, gente, tá muito calor. Puta que pariu. Vou abrir aqui. Eu fechei porque tava tendo um diacho de uma obra ali, com uma britadeira. Então é um inferno pior do que o outro. Então vocês vão ouvir aí a belíssima cidade de São Paulo. E aí eu fui colocar o sobrelençol, mas ele é muito volumoso, assim, na máquina. E aí eu coloquei, e aí você pensa, assim, a minha máquina já centrifuga muito. Então, tipo, já não deixa, a coisa não sai de lá muito molhada. Mas aí você põe pra secar o resto, assim, tipo, pendura ali no varalzinho. Você acha que seca? Então, a merda deste calor aqui em São Paulo é que as coisas... É que não tá seco, entendeu? Igual eu tô acostumado com calor de Brasília. Não. É um calor úmido. Que ele é tão gostoso, sabe? Ele é tão maravilhoso quando você tá na praia. Quando você tem um rio, um lago... Mas, meu, cara, a sensação térmica está realmente, assim, triste. E aí, a Alexa me avisa, todos os meios de comunicar, todos os gadgets que eu tenho ficam me avisando constantemente de que a cidade está sobre alerta de chuva pesada. Choveu aí? Porque faz 3 dias que não chove. Enfim, gente, precisava fazer essa reclamação aqui. Esse podcast é muito sobre reclamar também. Vocês estavam esquecendo? Pera aí também. Eu não ia chegar aqui só falar de coisas legais que eu gosto e não falar das coisas que eu tenho pra reclamar, não é mesmo? Gente, finalmente veio aí. Eu falei que eu ia fazer um episódio em que eu ia falar sobre isso. E eu achei que eu ia ter vontade de fazer mais alarde, assim. Mas eu preciso contar pra vocês, gente, que ainda assim foi uma coisa muito emocionante pra mim. Muito emocionante pra mim. Eu acompanho Avatar, cara, desde 2005. Desde quando essa merda estreou na televisão. Cara, eu lembro como se fosse hoje. Eu lembro que a Sky, a TV por assinatura, criou um canal adjacente, um canal próprio, um canal novo, em que ficava reprisando 24 horas o primeiro e o segundo episódio em looping. Eu assisti o episódio piloto e o segundo tantas vezes, mas tantas vezes, que não tem como, eu fiquei obcecado. Eu fiquei absolutamente obcecado. E aí, eu lembro que quando finalmente estreou, por algum motivo eu não tinha tido essa curiosidade de ir lá e baixar os episódios pela internet. Acho que na época isso era até mais complicado, assim, não tinha assim tão fácil. Principalmente legendado em português, etc, aquelas coisas todas. E aí, a primeira temporada eu assisti, mas eu assisti meio perdendo alguns episódios, porque passava na Nickelodeon. Eu lembro que eu agendava, mas ainda assim eu perdi alguns, assim. E aí, a partir da segunda temporada, moleque, eu comecei a baixar pela internet. E mano, eu lembro de ser absolutamente obcecado, assim. Obcecado. Em como aquela história era boa, em como aquilo me preenchia como criador, como aquilo gritava pra mim: esse é o tipo de história que você gosta de criar, então se banhe disso, imerja nisso, sabe? Então, Avatar pra mim é um... Talvez seja a coisa que eu mais gosto na minha... de tudo, assim, sabe? Porque os personagens são incríveis, tudo é incrível, assim. E aí é muito louco que eu fui descobrir depois de um tempo só o quanto isso também aconteceu com muitas pessoas. Eu achava que eu era o único que acompanhava essa série direito, porque eu lembro que ela começou a passar na Globo uma época, e aí na Globo, tipo, eu também não conseguia acompanhar direito, mas enfim, eu gostava muito. E aí, por fim, né, tipo, o veio aquele filme, aquele bendito filme dirigido pelo M. Night Shyamalan, que, gente, diga-se de passagem, é um diretor que eu gosto, sabe? E eu lembro até hoje, eu acompanhava, esse site existe até hoje, na verdade ele não existe como site, mas ele existe mais como um portal nas redes sociais e tal, mas foi o primeiro site brasileiro, assim, de fãs, assim, de Avatar, que é o Mundo Avatar. E os ADMs do Mundo Avatar, gente, eu cresci com eles. Eu tenho a mesma idade que eles. Então, eu leio as coisas que eles escrevem ou os vídeos que eles põem no YouTube há muitos anos. Então, tipo assim, eu me considero muito íntimo deles. Eu acho que tem um até que me segue e eu lembro como se fosse hoje do Mundo Avatar postando fotos. As primeiras fotos de estúdio do eu lembro como se fosse hoje, eu vendo a primeira coisa live action de Avatar. E eu lembro que era uma foto que vazou de um set de filmagem de uma direção de arte, assim, de um pilar, assim, de alguma coisa da Nação do Fogo. E eu fiquei, mano, está igual, está perfeito, está maravilhoso. A gente sabe que esse filme não foi isso tudo, gente sabe que esse filme foi bem ruim. A gente sabe que esse filme foi muito whitewashed, mas... é... ainda assim, foi muito... eu lembro de ter visto o filme e não ter gostado muito das nominações. Eu lembro de ter visto o filme e não ter sentido tanto simpatia pelos personagens. Eu lembro muito claro disso. Mas eu lembro que Avatar, pra mim, era muito mais sobre... sei lá, parecia que eu tava... eu queria que tivesse uma continuação, sabe? Eu queria que eu queria ver aquele universo adaptado. E aí, por que eu tô contando tudo isso? Porque eu acho que desde sempre, Avatar, eu entendi que... é, mano, a série é muito perfeita, sabe? Não é como se a série tivesse uma lore incrível, mas não tivesse movimentos interessantes, sabe? Não. Ela tem tudo. Ela já é fechada, sabe? Às vezes eu sinto que... eu torço muito e eu crio muita expectativa em cima de adaptações quando elas são... quando o material original é incompleto, digamos assim, em algum sentido. Por exemplo, um livro. Porra, um livro, você vai ficar muito curioso pra ver como que aquilo é, sabe? Quando é uma adaptação de um videogame. Esse é o tipo de animação que me empolga muito. A maioria das adaptações que existem no cinema são de livros. E aí, como você não tem uma referência visual anterior, você não cai tanto com esse julgamento. A grande maioria na história do cinema das adaptações feitas a partir de videogames são muito mal feitas. E a maioria delas não é que é mal feita, é que acaba não eu sinto que acaba caindo no lugar em que Avatar caiu. Porque o que normalmente se faz para adaptações de desenhos, assim, principalmente desenhos, isso acontece. A gente tem esse histórico muito maior, tá? Com mangás, né? Que é uma linguagem diferente. É uma linguagem que influencia muito Avatar, mas que Avatar não é um mangá ainda, sabe? Então, o ponto, eu acho, que eu tô querendo dizer é que as animações, as adaptações para cinema de videogame muitas vezes ficam com um aspecto. Se você pegar aqueles filmes do Mortal Kombat antigos, tem um filme das Tartaruga Ninja, uns filmes. Tartaruga Ninja é videogame, tá, pessoal? Se você pegar filme do Super Mario Bros. Live action, e Tartaruga Ninja também era live action, tá? Dos anos 80, anos 90, você vai ter essa impressão de que você tá lidando com cosplay. Porque os atores não tinham muito prestígio. Não se dava muito crédito, não se dá... hoje se dá um pouco mais. Não é que se dá muito crédito, mas se dá mais orçamento para esse tipo de produção hoje em dia. E antigamente não se dava. Então a gente vê atores muito desconhecidos. Atores não tão bem qualificados. E uma produção não tão bem cheia de recursos, sabe? Então, é interessante entender por que eu senti isso na adaptação de Avatar, mas eu acho que a gente vai explorando isso conforme eu for falando aqui. Mas é interessante pensar do porquê que eu senti isso se Avatar é uma série da Netflix com um orçamento extremamente grande, né? Já falei bastante aqui sobre o meu histórico com o Avatar, então eu preciso dizer aqui o quanto eu estou feliz, o quanto eu estou emocionado, assim, de ter visto isso. Faz muito tempo que a gente está esperando essa série, gente. Se eu não me engano, foi em 2015 que isso foi anunciado. Então tem quase... 2015? Cara, 2015. Tem quase 10 anos que foi anunciado, se eu for parar pra pensar. Ou foi 2015 ou foi 2016? Não, foi 2016. Não, foi 2017, eu acho, que isso foi anunciado. Então, assim, tem, porra, muito tempo já. Mas vamos lá. Eu vou começar a falar sobre algumas críticas que eu vi por aí. Eu quero falar sobre isso também. Uma das primeiras coisas que já causam estranhamento nas pessoas, embora a qualidade, a reprodução da série, no sentido de direção de arte do desenho, seja muito feito a partir dessa vontade mesmo de reproduzir as coisas o máximo que a gente consiga fazer. E eu digo isso, sei lá, gente, o vidro em que o mestre Pacu dá a água do oásis espiritual para Katara, o recipiente, ele foi feito, é um vidrinho, e ele foi feito exatamente do mesmo jeito que é mostrado no desenho, sabe? Ele foi reproduzido. Então, eu fiquei pensando esses dias um pouco de o que, que gera a sensação de cosplay. E aí eu acho que eu tenho um pouco eu tenho um pouco de uma teoria sobre isso, que é a seguinte. Pra mim, John, tem a ver com textura. Vou explicar bem o porquê. Não tem a ver com desenho, não tem a ver com design. Tem a ver com textura. Quando a gente vê uma coisa representada no desenho, as texturas das coisas não são muito mostradas. Então, o pano que faz a roupa do Aang, o pano que faz a roupa da Katara, o pano que faz a roupa, sei lá, do Rei Bumi, e o pano que faz a roupa da calça do Zuko, são a mesma coisa. Muda-se o quê? A cor, entendeu? Entende isso que eu tô dizendo? E não só pra panos, eu tô falando pra qualquer tipo de material. Se a gente vê uma armadura, a gente sabe que ela é de metal e sabe que ela é pintada de preto e vermelho, beleza, da Nação do Fogo. Mas você não sabe se ela é perfeitamente laminada, se ela é muito reluzente, se ela é irregular, de relevo. E aí, mas John, o que, que tem diabos a ver isso com... A sensação que me dá é que a direção de arte, às vezes, se perde em achar que reproduzir alguma coisa com fidelidade ao que se vê no desenho, às vezes, significa também não nos apresentar uma infinidade de texturas. E aí, eu acho que é aí que se perde, é aí que empobrece. Desde o primeiro teaser, eu já tinha mandado essa crítica de que eu achava a roupa da Katara e do Sokka uma roupa glacial, uma roupa de sobreviver no gelo. Achei que ela parecia uma malha azul. E aí lá na pontinha, nas mangas, tinha uns pelinhos de algum bicho, como se fosse pele, mas que você vê claramente que ela não é forrada desse material, só existe ali nas pontas. Então, não faz muito sentido. E aí, tudo bem. A gente entende que muitas coisas você não te incomoda no desenho, porque é um desenho que você está vendo ali, mas é importante entender isso. Quando você vê isso de verdade na sua frente, quando você vê isso palpável ali, feito de materiais que existem e filmado sob uma lente de uma câmera muito boa, isso me incomoda. E pra mim é isso que dá a sensação de cosplay. Porque o cosplayer, ele não pensa na quando ele reproduz uma coisa vista de um desenho, ele não tenta traduzir aquilo. Mano, mas como que isso aqui protege esse personagem do frio? Qual que vai ser o material utilizado nessa... por exemplo, se tem esses outros detalhes aqui por cima desse tecido, isso é uma camada a mais? E quão grossa ela é, sabe? Enfim, acho que já deu pra entender aonde eu quero chegar. E eu sinto que essa reflexão que eu fiz sobre o figurino se aplica a tudo. A tudo. E aí eu preciso falar que uma das primeiras coisas que incomodaram as pessoas no geral foi a série não ter começado do ponto já Katara e Sokka. A série já começou mostrando a Nação do Fogo e isso trazendo um clima muito mais épico pra série. E eu gosto disso, eu gostei disso, tá? Depois a gente vê um Aang voando, porque a gente ainda mostra, a gente vê essa, a gente já conhece o Aang antes. E aí é antes dele se congelar, né? E aí a gente vê o Aang meio que dobrando o ar para planar. Só que eu acho que ele poderia ter feito isso usando um planador, né? Tipo, qual o sentido dele ter um planador e ele planar sem planador? A gente vê que o Aang usa a esferinha de ar que ele anda em cima uma vez só na Ilha Kyoshi. E a gente não vê mais, a gente também não vê mais ele usando a bolha de ar. A gente vê ele usando o planador acho que duas vezes. E a gente só vê ele planando daquele jeito na primeira cena dele. E aí, imediatamente as pessoas estavam dizendo: ah, o Aang voa. Não, o Aang não voa. Né? Tipo, ele é um dominador de ar. Então, tipo assim, se ele controlar uma corrente muito grande pra cima, ele consegue se tirar do chão. Mas eu acho que ele não consegue se manter voando ou flutuando. Que seria, pra mim, o significado de voar. Mas, enfim, isso já incomodou muitas pessoas. As pessoas já caíram matando. E aí, foi representado ali, já, os nômades do ar, né? Com muito cuidado, com muita classe, com muita elegância, com muito... muito bonito a direção de arte do Templo do Sul. Eu achei muito legal, de verdade. Eu achei muito, muito legal. Eu ainda sinto que não deu muito tempo. Eu achei que ficou um pouco... O Aang não saber que ele é o Avatar deixa aquela parte do episódio corrida demais. Não faria diferença nenhuma ele saber que ele era o Avatar. E ele... No desenho é mostrado, por exemplo, que ele não foge no momento em que ele descobre que ele é o Avatar. É mostrado que ele descobre que ele é o Avatar e que ele, por ser muito criança, só não entende essa responsabilidade até um momento em que tudo acontece. Eu acho que poderia ter sido assim, ele saber que ele era Avatar e ele se mostrar muito divertido e querendo só brincar e não sei o quê. E ser sobre, tipo, sabe, o monge Gyatso virar pra ele e falar: olha, você precisa lembrar, Aang, está na hora, você precisa lembrar que você é o Avatar, esse é o treinamento, não sei o quê. Sabe? Enfim. E aí, eu vou já entrar em todas as adaptações de roteiro que foram feitas aqui e que eu acho que elas se dividem em algumas categorias. Tipo assim, existem as adaptações de roteiro que foram feitas pra não deixar de fora detalhes que não são tão importantes pra trama, mas que são menções honrosas, que precisava sim, que ia fazer muita falta. Existem essas coisas que não são histórias tão importantes assim, mas que precisavam ser inseridos ali. Não só de personagens que voltam depois, mas de personagens que por alguma razão, tem algum significado maior da lembrança da primeira temporada. Porque, por exemplo, um dos primeiros personagens que a gente conhece na aventura do Aang, no livro 1, é o Haru. E o Haru é um dos primeiros affairs da Katara, porque rola uma coisinha. O Haru não é mostrado ali. E tudo bem. Talvez o Haru seja introduzido depois. E pra mim está ótimo. Se você colocar o Haru na segunda temporada, isso não faz tanta diferença. Porque o retorno do Haru é só lá na terceira temporada. Então não faz diferença. Não faz diferença. A Nação do Fogo ainda continua oprimindo o Reino da Terra e o plot do Haru se mantém perfeitamente aberto. E aí eu entendo essas escolhas de roteiro. Eu não consigo ser apegado a essas escolhas de roteiro, entendeu? Eu não consigo me revoltar com elas porque não consigo. Mas em relação ao jato, por exemplo, já não dá pra fazer isso. Porque o jato já aparece na segunda temporada. Ele já volta na segunda temporada. Ele é a gangue dele. Então a gente precisava ter sido introduzido a história do jato. E eles encontraram uma solução. E aí vem a segunda coisa. Que é a forma em que eles conseguiram reunir várias dessas menções. Que essas sim, precisavam estar ali. Mas... às vezes fazendo algumas adaptações de roteiro, deslocando esse personagem de lugar, ou colocando ele em alguma outra cidade, ou fazendo o time Avatar conhecer eles antes. Isso pra mim não me incomoda também, porque inclusive o plot de Machu pra mim foi tão bem desenvolvido, foi extremamente desenvolvido, e aí eu não, pra mim faz mais sentido o Aang conhecer o inventor ali em Machu e ter toda aquela backstory. A backstory de Machu é mencionada, mas a Caverna dos Amantes também é a gente vive isso. Pra mim faz mais sentido a gente conhecer o inventor aqui do que a gente ver ele pouco antes do Cerco do Norte, que não parece ser Eu acho que pra mim não me incomoda mesmo. E aí tem um terceiro tipo de adaptação de roteiro, que são as adaptações de roteiro que eu não entendi o propósito. Não entendi o propósito, por exemplo, da Katara não tentar ensinar dominação para o Aang. Porque eu acho que uma das coisas que mais é interessante em Avatar é a gente ver que esses protagonistas, eles não são lineares. A gente vê a Katara, um dos primeiros momentos ali da série, a gente vê a Katara com inveja do Aang, por o Aang estar, pelo fato da Katara estar ensinando a dobra d'água para o Aang, e o Aang aprender mais rápido que ela, e ser melhor que ela. A Katara, então a gente vê um conflito extremamente infantil, que é o que eles são crianças, e a gente perde isso, que isso aprofunda a relação que a gente tem. A gente perde também aqui, isso é uma outra escolha que eu não entendo o propósito, desculpa o barulho lá fora, mas é que não dá pra deixar a janela fechada, o fato do Aang se afeiçoar pela Katara, mesmo que de maneira infantil. E aí, existem outras também, como o machismo do Sokka, que eu sinto que a gente, às vezes, colocou isso como machismo porque é machista. O Sokka tem falas no desenho em relação às guerreiras Kyoshi sobre maquiagem, sobre mulheres, e que a gente podia... O episódio, a série perdeu uma oportunidade muito grande de não retratar o Sokka como um machista, mas de retratar o Sokka talvez como alguém que reproduz machismo por conta da cultura. Do simples fato... E aí teria um arco extremamente impressionante, que seria iniciado no início da temporada e finalizado lá depois, que é o fato de, na Tribo da Água, não tem mulheres guerreiras. O Sokka nunca viu isso. E aí, se o Sokka conhecesse, chegasse com esses preconceitos, e aí ali na Ilha Kyoshi, ele desmistificasse esses entendimentos, e ele, se entendesse o valor que uma mulher tem para ser uma guerreira também. Lá no final, quando a Katara é impedida pelo Mestre Paku de ser uma guerreira, a gente teria um arco perfeito desenhado aqui, sabe? Em que o Sokka poderia intervir também de alguma forma, óbvio, não ganhando o plot da Katara, não tirando o plot da Katara, mas, sabe? São essas coisinhas que eu sinto que inclusive eu tenho que falar sobre esse final, porque esse final parece que ele foi um pouco desconexo, foi meio feito às pressas, assim. E aí eu tenho também São algumas dessas alterações que eu não sinto e não entendo muito bem o propósito. Só que aí, uma vez que você vai começando a ver a série, você se vê cercado dessas alterações de roteiro, se você conhece bem a série. Só que eu sinto que elas têm essas de três tipos. Tem essas que estão ali apenas pelo fanservice. Tem aquelas ali que estão porque elas precisam estar. E tem aquelas que eu não entendi o propósito. Eu não entendi o propósito. As segundas são as coisas que tinham que estar, mas e eles arrumaram um jeito de colocar, já que é uma série de 8 episódios de 1 hora e não uma série de 22 episódios de 20 minutos, 25 minutos. Então, como eu falei lá no início, a gente já tem uma experiência aí com a adaptação de Avatar. E eu acho que isso foi o maior problema. A gente teve um filme que foi desastroso. E a gente tem que pensar que o sal... A gente não tem que pensar, tipo... Ai, meu Deus, agora vai ser perfeito. Não. Por amostragem, a gente tem que entender que a probabilidade de não ser fiel... Tão fiel ao desenho é alta. E eu acho que o saldo aqui foi extremamente positivo, sabe? Algumas coisas muito rápidas que eu vou falar aqui, porque eu já tô falando há tanto tempo de Avatar, que já tá dando 30 minutos só de falando de Avatar. Porque eu gosto muito dessa merda. Mas algumas coisas muito rápidas que eu queria falar sobre Avatar. O elenco pra mim é sensacional. Eu acho os atores incríveis. Eu estou apaixonado pelo Aang, eu estou apaixonado pelo Zuko, eu estou apaixonado pela Katara, eu estou apaixonado principalmente pelo Sokka. Eles são incríveis. Eles são carismáticos, o humor, o roteiro, as falas, tá tudo ali, as piadas, o jeito de... Gente, tá tudo ali. E eu posso dizer pra vocês, gente, a segunda temporada vai ser ainda melhor, porque a gente vai ter a Toph e a gente vai ter... Acho que os produtores vão entender o que funcionou, o que não funcionou, sabe? Então é muito bom ser uma série nesse sentido e não um filme, porque ela vai se aprimorando também. Exatamente como a própria série, o desenho também fez, tá? Uma coisa que eu queria dizer sobre as dominações, sobre os elementos, eu ainda sinto que existe uma vontade. Eu preciso falar de cada elemento em específico. Eu sinto que a água, ela ainda existe uma necessidade muito grande de mostrar ela cristalina no ar, entendeu? E quando você agita a água, ela para de ficar cristalina. E aí eu sinto que existe uma vontade muito grande de mostrar ela cristalina e por causa dos efeitos, pra você ver... Oh, meu Deus, como esse CGI é bem feito, sabe? E eu acho que não precisa tanto. Não precisa. Porque isso deixa lento a dominação. E aí perde os propósitos de luta, muitas das vezes. Eu entendo que a gente tá no início e que a gente só vai ver realmente grandes dominadores de água ali no final da temporada, mas acho que isso me entristece um pouco. Uma coisa sobre a dominação de água que me deixou meio que puto é o fato de que quando o dominador de água vai congelar a água, a gente vê uma espécie de vento saindo da mão do dominador, o que não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum, até porque em uma das cenas que a Katara tá fazendo aqui, tá congelando a água, ela tá de luva. Então é necessário entender isso, que a dominação de água não é um super... Não é X-Men, não é um superpoder que parte da temperatura do corpo. Não, a gente tá falando aqui de ki, de energias, de espiritualidade, de uma magia que parte do espírito, dos chakras. Mano... É um outro lugar. E eu achei que sempre tem um americano ocidental com pé nas HQs que é incapaz de olhar para um material pelo menos se inspira em coisas ocidentais. E sabe, Avatar é conhecido justamente por respeitar muito bem a cultura asiática, sabe? Essa cultura dessas religiões milenares e esse conhecimento tão imprecioso. E aí vem um cara e põe uma merda dessa, sabe? Tipo, e é um efeito CGI, é uma coisa que não precisava. É dinheiro, é tempo que tá ali que não precisava. Sob dominação de fogo, eu sinto que o fogo tem fumaça demais. A gente não vê isso no desenho, a gente não vê, o fogo não produz tanta fumaça. E aí parte de novo da necessidade de tornar aquele fogo real. Gente, não é um fogo extremamente real. Não é um fogo produzido de carvão, gente. Não é um fogo que tem combustível. É tão simples, se você for pensar. É tão simples. Quando eu queimo um pneu, o pneu está sendo queimado, o pneu está sendo combustível, então a fumaça vai ser preta. Se um dominador de fogo produz fogo, a gente precisa entender aqui que é física básica. Tipo, fogo, para fogo acontecer, precisa de três coisas: combustível, comburente e calor inicial, que é o que a gente chama de 3Cs, né? O calor, dentro da ficção aqui, né, dentro da ficção científica da coisa aqui, o comburente continua sendo o mesmo, que é o oxigênio. É, o combustível não existe aqui, né? E o calor inicial também parte... se a gente for tentar criar alguma coisa a partir disso, a gente partiria que tanto o calor inicial quanto o combustível... parte da energia do próprio dominador. Logo, isso tudo parte dele. Isso não, nada está sendo queimado, nenhum combustível fóssil está sendo queimado. Não tem porquê ter tanta fumaça preta saindo de uma dominação de fogo. Isso é ridículo, isso é ridículo. E aí eu sinto que a dominação de fogo, ela está muito relacionada à agressividade da luta. E às vezes essas labaredas, elas não ficam tanto tempo ali sendo mostradas. Você vê o fogo quase como se fosse... O fogo, ele só aparece se você agita os seus membros muito rápido, sabe? Então, enfim, é energia, precisa ter energia. E embora tenha muitas cenas muito bem coreografadas de dominação de fogo, tem umas que eu achei muito sem energia. E agora eu falo como coreógrafo, tá? Dominação de terra, de novo, eu sinto que existe uma necessidade muito grande de tentar reproduzir a terra de maneira natural. Como se, ai meu Deus, isso exige uma força muito grande de tirar isso. Gente, dominador de terra não faz isso. Dominador de terra, ele gira o calcanhar no chão para a esquerda alguns centímetros e ele já consegue tirar do chão uns blocos de terra extremamente geométricos. Eu sinto falta disso. Eu sinto falta disso. Dessa geometria que faz com que a gente entenda que não é só uma simples geocinese, sabe? É de fato uma dominação de terra a partir dos ensinamentos dos Texugo Topeira. E aí dentro toda essa filosofia oriental a partir do Ki, a partir dos chakras. É isso que falta. Dá vontade de ir lá na Netflix, naquele bando de estadunidense, falar assim, meu, isso aqui não é X-Men. Para de tentar reproduzir uns efeitos especiais que vocês colocam nos filmes de vocês, que acontecem em que o personagem tem poderes por outros motivos. Não é isso que acontece em Avatar. E a dominação de ar, essa já não tem como reclamar muito, porque eu entendo que o ar é muito difícil de ser visto. E aí a gente vê muitas cenas de poeira, ou muitas cenas de gases, muitas cenas... Aí eu não vou nem entrar no mérito, porque eu acho muito bem coreografado e eu acho que é bem legal. Mas é isso. Nossa, eu falei muito sobre Avatar aqui e ainda tem algumas outras coisas que eu preciso comentar. Eu amei o fato do Zuko ser Ceci. O Zuko tem um ser esquentadinho, mas ele tem uma coisa meio... Ai, gente, eu vou dizer queer, juro por Deus, eu senti isso dele. O plot do Zuko e do Iroh está melhor do que no desenho. A conexão que esses dois têm, pra mim, me fez chorar tanto, mas tanto, que eu gosto mais da forma como é representado aqui. E tudo isso só acontece graças às mudanças no roteiro. A regra do estado Avatar de Wang só conseguir entrar no estado Avatar em santuários. Isso é muito interessante. Isso é muito interessante mesmo. Porque lá no início da segunda temporada, existe um retcon do... Tá, peraí, agora se o Aang tem aquele overpower que fez ele ficar entrar no estado Avatar, então é só ele entrar no estado Avatar que ele vai acabar com a guerra rapidinho. O primeiro episódio da segunda temporada é já... Meu Deus, que barulheira. O primeiro episódio da segunda temporada já apresenta esse retcon aí, já faz a gente pensar sobre isso. É que tem um general lá do Reino da Terra que quer colocar o Aang no estado Avatar. E o Aang aprende... Aí o Aang aprende uma regra muito importante, que é a seguinte. Se ele morrer no estado Avatar, o ciclo se quebra. E essa regra, ela é interessante. Lá na frente, na série, isso se desenvolve de uma maneira interessante. Porém... Ela... Enfim, eu gosto do que a série tá colocando, porque também abre margem para umas coisas muito interessantes. Já disse que eu tô apaixonado pelo Sokka, e o que eu queria deixar aqui de saldo geral sobre a série é que eu continuo apaixonado por esse universo, por essa série. Estou apaixonado pelos atores. Saí muito satisfeito com essa série, chorei muito. Me senti que ela homenageia. Eu não sinto que essa série é pra substituir. Eu acho que a gente, de novo, eu já falei isso tantas vezes aqui, mas a gente precisa entender que os live actions, eles estão aí pra fazer com que essas histórias continuem vivas. Talvez o sucesso que essa série vai fazer vai possibilitar mais séries animadas de Avatar, sabe? Enfim. A gente tá falando aí de uma série que fala muito sobre genocídio. E aí um ponto muito interessante que eu tava falando com uma amiga é que é interessante a gente falar sobre essa série que fala sobre etnias, que fala sobre culturas e sobre o determinado, em algum momento, o determinado genocídio que uma potência, digamos assim, invade o território das outras, destruindo e tentando conquistar. A gente tá vivendo exatamente isso quando a gente fala de Ucrânia e Rússia, de quando a gente fala de Israel e Palestina, quando a gente fala de vários outros conflitos no Oriente Médio. Então, talvez seja muito importante reproduzir isso em live action, sabe? E trazer essa história inteira, de uma outra forma, num sentido... Pensa no Batman, cara. Quantas vezes o Batman foi adaptado? Tem Batmans muito diferentes. E tudo é Batman. Nenhum deixa de ser Batman. Sabe? É isso. Eu acho importante que essa história esteja hoje em live action e numa plataforma disponível no mundo todo. Eu acho que tem tantas filosofias e coisas tão, tão interessantes, tão edificantes enquanto sociedade dentro dessa série, que elas precisam ser contadas, mesmo que de uma outra forma. E aí, falando de genocídio, né? Teve esses dias na... Meu Deus, gente, que barulho! Teve nesses dias aí, se eu não me engano, agora foi no domingo, uma passeata, uma manifestação dos bolsonaristas a favor... Sei lá do que eles são a favor, gente. Só sei que o Bolsonaro tá muito perto de ser preso. E aí essas pessoas se reuniram. E eu não sabia, eu não tinha conhecimento disso. Eu estava indo almoçar na casa de uma amiga minha que mora... Eu moro na 9 de julho e ela mora pra lá na 9 de julho, depois da Paulista. E aí fui de ônibus, né? Ainda mais que os ônibus no domingo em São Paulo são de graça. Fui pegar um ônibus e aí, gente, me deparei com essa infernal quantidade de bolsonaristas, não só sendo bolsonaristas, mas manifestando a sua inclinação, eu ia dizer política, mas eu vou corrigir, reiterar agora e chamar de inclinação para o fascismo, para os pensamentos antidemocráticos. Só que aí eu me vejo muito... conflituoso, porque tem um momento que eu penso, mano, como é que você compactua com isso, cara? Olha o que esse cara fez. Eu sei que você talvez esteja aqui em prol de ideais, de ideias, mas não é isso que você tá fazendo também, porque você tá só defendendo um cara. Você tá aqui porque esse cara representa essa ideologia. E ele é o nome mais forte dela. E aí eu tento entrar nesse lugar, só que aí depois eu olho pro lado e eu vejo que eu tô cercado de uns velhos de 80, sabe, anos. Tem uns jovens também, tá? Tem uns jovens também, e que eu acho bizarro. Inclusive tinha um menino que sabe desses meninos assim, que curte sua foto, chega, começa a te seguir, aí você segue de volta, bonitinho e tal. Você pensa assim, ah, tá, isso aqui e tal, um rapaz bonito, eu vou começar a seguir. E aí, mano, tipo, deu 2 dias que tinha acontecido isso, ele postou no domingo assim, gente, tô aqui na Trianon, vamos se encontrar, não sei o quê, tipo... E eu fiquei, gente, você tá na manifestação, não é isso? Enfim, e aí... A gente percebe por meio de... Tem um momento que a gente para de levar a sério, porque tem um momento que eu levo a sério, que eu fico, meu Deus, como que... Caraca, velho, mas não é assim. E aí vocês estão tentando trazer a pauta de Israel também, mas será que vocês entendem o que tá acontecendo? Tipo, vocês acham o quê? Que a Palestina tá, tipo, invadindo Israel? Tipo, vocês estão lutando... Vocês estão trazendo essa bandeira pra dizer o quê? Tipo, sabe, Israel tá ameaçada de alguma forma? Não tô entendendo. E aí, E aí eu olho pro lado e eu vejo que tem uns velhos, assim, e eles... Gente, e pra eles, isso é um clube, sabe? São pessoas senis, assim, são uns velhos que eles não sabem o que eles estão fazendo. Tipo, eles realmente acreditam naquilo, mas sem saber. E aí, a partir disso, a gente vê coisas incríveis, como memes, algumas coisas que foram repercutidas a partir disso, que, sei lá, eu consegui me divertir com isso. É, esse menino, que aliás, ele tá. E que fez a fama dele a partir da crítica ao bolsonarismo, né? E que é um cara que eu acompanho e que eu tenho muito respeito, assim, porque eu gosto de como ele mantém o humor dele extremamente político. É. Engajado em várias questões e pautas. Inclusive, ele tá mudando de nome agora pra Rafa Chalub. Esse menino fez um stories, um conteúdo, enfim, dizendo que... Gente, eu não me incomodo não, eu acho até bom. Parece, sabe quando você tem um irmão mais novo, assim, você tá jogando videogame, aí você dá o controle remoto que tá desconectado só pra passar a sensação de que eles têm controle de alguma coisa, sabe? E aí, eu penso... isso é bom. Só que aí eu inverto de novo e eu penso, não, mas será que a gente não deveria estar se preocupando um pouquinho mais com a perdurância do pensamento bolsonarista? Porque a gente sempre sabe, sempre vai ter conservador, sempre vai ter... Mas não era pra fake news estarem mais combatidas, não era pra esses velhos estarem um pouco mais... Porque esse é um problema muito grave. A população está envelhecendo. Tipo, esses velhos não estão morrendo como antigamente, entendeu? Então, essas pessoas vão continuar sendo um eleitorado. E talvez um eleitorado muito importante daqui pra frente. Então, a gente vê absurdos dentro disso, que é aquela mulher no giroscópio falando, Deus, família, e não sei o que. O que que tem a ver aquilo? Pra mim, aquilo é tipo... Aquilo é um exercício, sabe? Um exercício social do que a gente precisa entender... Uma mulher girando em um giroscópio no meio da Avenida Paulista, gritando o lema do bolsonarismo, que é, se você não sabe, muito inspirado em propagandas nazistas. Pra mim, grita uma palavra só. Delírio. Uma mulher que tá girando num giroscópio, usando um VR, usando um dispositivo VR de realidade lá, não sei o quê. Pra mim, grita delírio. Sabe? É delirante. Pessoas, bolsonaristas que vão a se manifestar a favor de Israel, levando uma bandeira de Israel, só que se você presta atenção nessa bandeira de Israel, a estrela de Davi, que normalmente é representada com 6 pontas, tá com 5 pontas. Então, muitas vezes as pessoas que são bolsonaristas são crentes, o crente tá fazendo ali uma propaganda da religião Wicca e não tá sabendo. É delirante, gente. Velhos dançando ao som de um que, não sei se você sabe, na Avenida Paulista, no domingo principalmente, costumam ter vários artistas, né, que levam uma caixinha de som, um microfone e ficam ali cantando em troca de um trocado, enfim, de um incentivo. E aí tinha esse senhorzinho cantando aquela música Pra Não Dizer Que Não Falei Das Flores, do Geraldo Vandré. Que aquela música é... Como é que começa a música? Só lembro do início. Caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora, esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Se você não sabe o contexto dessa música, essa música foi... Essa música fala sobre a ditadura. Essa música é uma forma de protesto contra a ditadura, mas lançada na ditadura. E que usa essa linguagem poética justamente para se desviar da censura. E aí você vê esses velhos bolsonaristas, que muitos deles são a favor da intervenção militar, a favor de uma ditadura militar, que não veem o ruim da ditadura, não enxergam esse lado, enxergam a ditadura como uma coisa boa. Essas mesmas pessoas dançando e extremamente emocionadas, como se essa música fosse um hino bolsonarista, um hino em prol dos ideais deles. E aí a gente vê também os jovens. E aí a gente vê que não existe só esses velhos delirantes, existem os jovens. E aí eu fico tentando buscar na minha mente o que que tá por trás desses jovens que faz eles quererem... Eles... Primeiro, a crise é muito estética também, né? O que que faz esses jovens saírem de casa num domingo extremamente quente, ensolarado, pra irem pra um lugar extremamente abarrotado de pessoas, cheio? É um lugar onde você não pode estacionar, então você tem que ir, né, de transporte público e andar, evidentemente, por algum período. É, o que faz esse jovem querer ir para esse lugar usando uma camisa do Brasil, ou muitas vezes camisas extremamente feias usando as cores do Brasil? O que que leva esse indivíduo, se não a vontade real de mudar, de dobrar o país aos ideais dele? Até deixei um silêncio aqui. É isso, gente. Existe muito dessa força sendo extremamente delirante, mas tem pessoas que realmente querem e talvez passem a vida inteira tentando tornar o Brasil esse país que eles acreditam que deveria ser, com esses ideais fascistas, com esses ideais muitas vezes antissemitas, sionistas. Porque eu falei antissemita é real, assim, porque no momento em que as pessoas descobrem que o que é um judeu e que um judeu não acredita em Jesus Cristo, enfim, eles são intolerantes em todas as esferas possíveis. Eles são intolerantes. Eles são extremamente intolerantes em tudo que eles se propõem. É tão intolerante que eles não se sustentam. Chega um momento em que eles começam a se intolerar dentro deles mesmos. Então, eu enxergo o bolsonarismo hoje como uma doença. É um câncer. É um câncer que já foi bastante tratado. No momento em que o Bolsonaro for preso, ele também vai ser cauterizado, mas ele vai continuar crescendo. É isso. E falando de fascismo, eu assisti um dos filmes indicados a melhor filme do Oscar, o filme Zona de Interesse. Vou falar bem rapidamente sobre esse filme. Sabe por quê? Porque não acontece nada nesse filme. Esse filme não acontece nada, de verdade. Esse é um filme meio chato. Se você é um cara que não é muito de assistir filmes e tal, não sei o quê, não pega a sua namorada, namorado, mãe, sei lá, quem que você quer ver um filme junto, um amigo, e fala, vamos assistir Zona de Interesse? Não faz isso. Vocês vão dormir, tá? Zona de Interesse é um filme... alemão, se eu não me engano. E ele fala sobre... Eu acho que ele não é alemão, tá? Ele fala sobre uma família que se muda exatamente para o lado do campo de concentração de Auschwitz durante o... Que é um, né? Onde uma localização importante para o evento Holocausto, né, durante a Segunda Guerra Mundial. Essa família se muda para lá porque o pai, o patriarca dessa família, o líder dessa família, ele é o general ali que está liderando Auschwitz. O filme não mostra os judeus sendo esquartejados, torturados, humilhados, oprimidos tanto. O filme se foca nessa família e o fato dessa família ter uma casa extremamente bonita, um jardim extremamente virtuoso, vários filhos saudáveis e brincando, tudo isso a poucos metros de um campo de concentração nazista. É bárbaro. As sensações que a proposta desse filme te causam são muitas. O filme não acontece nada porque ele não quer que aconteça nada. Eu até escrevi a minha crítica sobre esse filme no Letterboxd. Eu disse que o filme não acontece muita coisa porque ele quer te deixar espaço para você se incomodar. Para você se incomodar com o contraste entre a beleza do que você vê, os sons bárbaros que você vê, que você escuta, aliás, de fundo, de tiros, de gritos, de entre outras coisas. E um terceiro elemento que é como essas duas coisas estão tão próximas e elas fazem parte do mesmo universo. A sensação, muitas das vezes, é que você botou um filme para assistir, apertou o mudo e aí você colocou um outro filme, o áudio de um outro filme para tocar. Eu acho que a sensação e a proposta aqui era essa. Mas o filme também quebra essa proposta de não acontecer muitas coisas a partir de alguns momentos, digamos assim, mais artisticamente lúdicos, que é uma representação de uma menina que deixava maçãs para as pessoas que trabalhavam em Auschwitz, e isso é representado de uma maneira extremamente linda, assim. E também no final. O final do filme é de deixar você... Quando você começa a finalmente se acostumar com aquele contraste, com a ideia de que aquele lugar existiu e que aquelas pessoas representadas ali lidavam com a tamanha normalidade com aquilo, quando você começa a se acostumar com essa ideia, vem o final do filme e te mostra e te dá mais um soco no estômago sobre o quanto o Holocausto, sobre o quanto o nazismo é uma coisa que a gente não pode esquecer. A gente não pode se esquecer disso. A gente não pode se esquecer dessa dor. Então é muito curioso, porque a gente, em momento nenhum, eu virei para esse filme e disse: a gente não pode esquecer a dor dos judeus. Não, porque no final das contas eles eram pessoas. Era uma etnia. Isso aconteceu há 80 anos atrás. E ainda assim, até hoje, bárbares como essa acontecem com outras etnias ao redor do mundo. E a gente não faz tantos filmes sobre isso. Não saem tantas pessoas da classe dominante, da classe mais... com maior poder econômico no Brasil, com a bandeira dessas etnias nas mãos, para protestar. Vou deixar vocês com essa reflexão. Semana passada eu deixei um spoiler aí do que vai vir aí, do que eu vou lançar. Enquanto Kianogo, eu vou lançar um álbum novo. Eu falei que ia ser um EP, mas talvez... pela quantidade de músicas, eu tô em dúvida se é um EP ou um álbum. Mas, enfim. Vou contar só pra vocês aqui que acompanham o podcast. Se vocês acompanharem, Vocês vão saber do que se trata. É, antes de todo mundo. E é isso. Lembre de apoiar esse canal e incentivar toda essa criação de conteúdo. Se você acompanha esse podcast até aqui, eu sei que ele ficou muito longo. Mas é isso. É, até uma próxima. E beijo. Tchau.